Senhora senadora, eu quero falar hoje do capítulo 3º da seção 2ª da nossa Constituição Federal. Principalmente que começa com o artigo 215, que diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Senhor presidente, senhores senadores, amigos que nos visitam nessa tarde, pesquisas realizadas pela Unesco, pelo IBGE, pelo IPEA e pelo próprio Ministério da Cultura mostram que 13% dos brasileiros vão ao cinema alguma vez ao ano. Mais de 92% nunca foram a um museu ou a uma exposição de arte. 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem sala de cinema, teatro, museus ou espaços culturais multiuso. 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população. Essa pesquisa indica que o povo brasileiro não consome cultura. E se cada uma das pessoas que estão nos vendo nesse momento através da TV Senado, ou estão aqui no plenário, parar para pensar um pouquinho na sua vida, vai ver o quanto ele tem usufruído da cultura nacional, ou mesmo da cultura estrangeira, nos últimos tempos. Quantos livros você leu nesse ano? Quantas vezes você foi a um cinema? Quantas vezes foi a um teatro? Você viu algum espetáculo de dança? São questões que o brasileiro deve se fazer. Porque cultura é, acima de tudo, a formação da cidadania de um povo. E hoje, o Congresso Nacional, o nosso Congresso aqui, deu visibilidade à cultura. Se ela é a expressão maior da cidadania, é também a manifestação do talento de cada um, de cada pessoa, traduzido na música, na dança, no teatro, no circo, no artesanato, na escultura, na gastronomia, nas festas populares. E aí, de festas populares, eu falo desde o Círio de Nazaré, lá no Belém do Pará, até o Centro de Tradições Gaúchas, lá do Rio Grande do Sul. Isso é fazer cultura, é participar da cultura de um povo. E aí, senador Blairo Maggi, até o tereré, que é bebida consumida, muito consumida no meu estado, no Mato Grosso do Sul, tornou-se, nessa última semana, patrimônio imaterial do meu estado. Porque faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura e da tradição e das raízes de um povo. Ontem, senhores senadores, senhora senadora, participei como representante da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, da instalação do Conselho Nacional de Políticas de Política Cultural, que tem a finalidade de propor e formular políticas públicas em debate entre o governo e a sociedade civil organizada. Foi uma grande reunião de 2 dias, hoje ainda continua, em que a sociedade civil, em todas as áreas, pode colocar os seus problemas, pode colocar as suas ideias e propor ao governo políticas públicas para fomentar a cultura em nosso país. Hoje de manhã, no café da manhã, eu participei com outros senadores aqui, de um café da manhã na Câmara dos Deputados, onde foi lançada a Frente Parlamentar Mista da Cultura, composta de senadores e deputados de diferentes partidos políticos. Ali, o partido de todo mundo era a cultura. E essa frente é presidida pela deputada federal do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Independente, como eu disse, de partido político, todos nós queremos ajudar a cultura nacional. E estavam lá presentes nomes queridos da cultura nacional. Eu quero destacar apenas alguns. Foi muito concorrida a reunião, gente de todo o país, participando, aqueles que fazem cultura, que mexem com cultura, que são amigos da cultura, estavam lá. Mas eu quero destacar, principalmente, a presença do Nelson Sargento, a presença da Sandra de Sá, do ator Adilon Wagner, do Volney Oliveira, e de tantos outros que lá participaram. E o que, que essa frente se propõe? Essa frente parlamentar em defesa da cultura se dispõe principalmente a discutir, a votar e a propor projetos que venham a ajudar a cultura a se tornar uma entidade maior em nosso país. Senador Marinor Brito, obrigado pela parte.
Parabenizar a Vossa Excelência, senadora Marisa, pelo pronunciamento e pelo resgate da atividade política que mobilizou o Congresso Nacional hoje de manhã com a criação da Frente Parlamentar. E acrescentar a esse texto que foi construído em comum acordo com os parlamentares das duas casas, que reafirma esses dados negativos e que propõe ao governo a superação dos mesmos, que na ocasião da audiência hoje de manhã com a ministra Ana de Holanda, nós fizemos questão de registrar e fazer uma crítica dura ao governo, que não tem como enfrentar essa desigualdade social, não tem como, com um projeto, um programa de governo para combater drogas, para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, para se contrapor à violência que impera país afora, abrir mão de 530 milhões que estavam no orçamento da cultura e que foram retirados agora a partir do contingenciamento que o governo fez para o superávit primário e para enfrentar o pagamento, o privilégio do pagamento da dívida pública. Então é bom que nós registremos aqui nesse plenário, e Vossa Excelência está fazendo com muita competência, a importância que tem o investimento na cultura para que nós possamos sair desse patamar de 0,06%, que é quanto foi destinado no ano passado do orçamento da União para a área da cultura, enquanto que 84,85% são destinados para o pagamento da dívida pública. Então, nós queremos um país livre, democrático, com educação, com cultura, com lazer. Agora, não tem como enfrentar essas desigualdades, inclusive as desigualdades regionais existentes, a descentralização da cultura, com um corte orçamentário que fere de morte este que é um elemento multidisciplinar da vida do nosso povo, que deveria alavancar o desenvolvimento no nosso país, que é a cultura.
Obrigada.
Obrigada, senadora. Parabéns.
Eu que agradeço, senador Marinor, pelas suas palavras. E eu quero destacar aqui alguns dos projetos que estão em andamento no Congresso Nacional. Estão na Câmara, depois virão para o Senado. A criação do Vale Cultura, para oferecer aos trabalhadores o direito de usufruir cultura e o acesso às fontes de cultura. Outro projeto é o Procultura, que altera a Lei Rouanet, que mobiliza e aplica recursos para apoiar projetos culturais. A PEC 150, a destinação do orçamento, 2% para a União, 1,5% para os estados e Distrito Federal e 1% para os municípios. Vai dar uma polêmica enorme, porque os estados aqui, o nosso presidente em exercício foi governador de um estado, de Mato Grosso, e sabe que nem sempre os governantes gostam de vincular recursos para determinadas áreas. Já brigam porque tem vinculação para a educação e para a saúde. Mas é importante que a gente pense e discuta questões como essa de vinculação também para a área cultural. Outro projeto que está em andamento na Casa é a criação do Sistema Nacional de Cultura, juntando todos os órgãos, o relacionamento e o papel de todos que fazem cultura neste país. Ministério da Cultura, o Conselho Nacional de Cultura, o sistema dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, as instituições públicas e privadas, museus, bibliotecas, arquivos, juntando tudo isso num Sistema Nacional de Cultura. Senhor presidente, está em debate também no governo a reformulação da Lei dos Direitos Autorais. Uma lei muito discutida. É a lei que garante, por exemplo, aos artistas o pagamento pela execução de suas músicas. Quem arrecada é o ECAD. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nessa palavra, ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação. Uma crítica que se faz ao ECAD é a pouca transparência no caminho entre a arrecadação e o pagamento ao artista. E nem todos recebem aquilo que lhe é devido, o que é um grande problema. Há também a discussão sobre as fontes de arrecadação. As fontes de arrecadação não são só a dos rádios, das TVs, de quem aí está disponibilizando música para todos. Mas se você vai fazer uma festa numa escola, você paga o música ambiente no seu trabalho, ou se tem uma música ambiente no seu escritório, ou no seu consultório, você vai pagar o ECAD. Então, essa é outra questão que nós temos que discutir muito aqui no nosso país e principalmente aqui na nossa casa. E quero, portanto, ainda dizer a todos que, como disse a senadora Marinor, hoje de manhã nós culminamos amanhã discutindo cultura com a ministra Ana de Holanda, que foi convidada pela nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte para falar dos projetos do governo e do seu ministério para a cultura brasileira. E eu quero dizer mais ainda que foi extremamente questionado pelos senhores senadores e senhoras senadoras que lá estiveram. Quais foram os maiores questionamentos? Um deles foi a Lei Rouanet, principalmente pela discussão que aconteceu no país nesses últimos dias acerca do blog da Maria Bethânia, que, através da Lei Rouanet, se propunha a arrecadar, a autorização para arrecadar, 1,5 milhão. Estou terminando, senhor presidente. Tinha permissão para arrecadar 1,5 milhão para um blog de poesias. É importante ter um blog de poesias no país, é importante fazer poesia no país, é importante ouvir poesia no país, mas a questão era se um blog valeria 1,5 milhão reais para isso. Essa foi uma dos questionamentos dos senhores senadores. E, além de mais, outro questionamento grande foi a descentralização das ações da cultura. A cultura não pode ficar apenas no eixo Rio-São Paulo. A cultura tem que estar em cada estado da federação, em cada município desse país. Principalmente, nós que estamos aqui representantes dos estados brasileiros, temos a obrigação de trabalhar para que a cultura esteja impregnada em todas as áreas da atividade humana, em todos os cantos desse país. E hoje foi discutido lá, do Rio Grande do Sul, do meu Mato Grosso do Sul. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar aqui claro que o Congresso está aberto, que cabe o governo agora dizer se a cultura é prioridade nacional ou não. O governo tem maioria nesta casa, o governo tem maioria na Câmara dos Deputados. E se o governo quiser fazer ações que realmente priorizem a cultura, a educação nacional, terão que realmente colocar em votação os projetos que apoiem a educação e a cultura. Deixo aqui a certeza, senhor presidente, que todos nós que queremos um cidadão completo nesse país, porque não dá, eu disse hoje de manhã, para dissociar cultura de educação. E um cidadão se faz completo quando ele tem educação e cultura. Aí sim é um cidadão de primeiro mundo. E eu espero que todos nós contribuamos para isso no nosso país.